DT como exemplo. O DT já está indicado dentro do Relia e ele aparece lá, ó, tantas disciplinas, porque ele é isso mesmo. O DT como abordagem pode ser usado em diversas disciplinas. Áreas do conhecimento, nível de ensino também. E eu tenho lá o link para a pessoa achar o nível do DT. Essa imagem aqui é interessante porque mostra os remixes do livro do DT. O primeiro ali, o Design Thinking for Educators, que é a obra original, feita nos Estados Unidos por uma agência de inovação chamada IDEO, que lançou o material naquela licença lá, que é não comercial, compartilho igual. Mas eu posso criar remixes, né? Obras derivadas. Então, o primeiro foi o nosso Brasil, ali o verdinho, a gente mudou a cor, a gente criou, colocou exemplos do Brasil lá, colocou todos os exemplos norte-americanos, a gente tirou os que não tinham nada a ver com o nosso contexto. Depois o Chile, lá em cima, num outro amarelinho, fez também para o espanhol. E esse rosinha foi a Fundação Sirotsky, no Rio Grande do Sul, que também pegou o material, distribuiu num projeto deles para escolas, e eles fizeram a cor para combinar com a cor que, da identidade visual do projeto. E o que, que é, né? Por que a gente não traduziu o nome, né? Design Thinking? Por que a gente não chamou de aprendizagem criativa, pensamento de design? E de novo, design a gente não vai conseguir traduzir. E a gente decidiu também manter o termo, porque a gente viu que esse termo estava começando a surgir na educação, que cada vez mais, quando se fala em inovação, né, como que a gente busca inovação e educação, o DT pode ser um grande instrumento para isso. Então a gente junta esse novo jeito de pensar e abordar problemas, ou dito de outra forma, é um modelo de pensamento centrado nas pessoas. Além dele ser um material REA, ele também tem a concepção de REA porque ele parte da valorização autoral de quem está fazendo. Então, quem vai saber lidar com as ideias, criar ideias com contexto, nada melhor do que quem está naquele contexto. Então, o DT trabalha o tempo todo com isso. E ele tem três linhas fortes, que é a empatia, essa capacidade da gente entender a perspectiva do outro, nem tanto no lugar do outro, que nem sempre a gente vai sentir o que o outro está sentindo, mas a gente vai lembrar de algo que a gente já vivenciou, e a gente entender qual a perspectiva do outro, de que contexto ele vem, que educação ele teve, por que ele pensa de um jeito que é diferente da gente. A colaboração, que é bonito de falar, é difícil de vivenciar, é uma conquista constante colaborar, fazer junto, ouvir pitaco no seu trabalho, mudar, acreditar que as ideias são coletivas. Experimentação, que também tem tudo a ver com a educação, porque a gente vai errar para poder construir alguma coisa. A gente cria hipóteses, a gente cria possibilidades, por isso que a gente chama de protótipos. Um protótipo de um projeto, um protótipo de uma atividade, tudo pode ser um protótipo e pode dar certo, pode dar errado, porque vai ser constantemente aprimorado. E esse princípio tem tudo a ver com o REA. Por que a gente licencia de uma maneira aberta? Porque a gente acredita que outras pessoas podem melhorar aquele trabalho, podem adaptar aquele trabalho. E o DT, ele tem muito a ver com esses quatro pilares de educação da Unesco, de 96. A gente fala, nossa, que velho! Parece velho, mas não tem nada de velho. Isso é mais do que atual. Que seriam as quatro funções da educação. O aprender a aprender, aprender a conhecer, aprender a conviver e aprender a ser. Isso devia permear todas as nossas propostas educativas, seja na educação básica, no ensino superior, mas a gente sabe que nem sempre acontece. A escola, de alguma forma, ela se apropria das duas primeiras. Transmitir o conhecimento e fazer alguma atividade prática. A escola, naturalmente, entende que isso é uma tarefa dela. O conviver um pouquinho, né? Tem algumas escolas e universidades que conseguem entender que a convivência, esse ser cidadão, as relações interpessoais são importantes. Agora, o ser, nossa! Que formações de professores professores que a gente conhece que falam de autoconhecimento? Quantas vezes dentro da universidade a gente ouve ou é chamado para grupos de estudo, conversas, palestras sobre autoconhecimento? Quem eu sou? Por que eu estou aqui? Quais os meus talentos? Por que eu escolhi esse curso? Que perspectivas que eu tenho? Que futuro vai ter o trabalho que a gente sei? Né? A gente não olha para isso. E na nossa vida escolar, muito pouco. Hoje a gente ouve falar um pouco do trabalho com perfis, que é personalização, mas essa personalização que ainda estão falando é uma personalização puramente para poder acertar melhor lá os exames e bem nos exames, não de um entendimento e compreensão de se conhecer mesmo. A gente estava até numa reunião agora com uma pessoa antes de vir para cá. Foi interessante que ela falou: ah, minha maçã, eu comi uma maçã. Nossa, mas esse é seu almoço? Ah, é, porque eu vou ter uma reunião e eu não posso dormir, vou ficar com sono, então eu sei que eu só vou poder almoçar, comer depois da reunião. Isso é se conhecer, parece bobo, mas é um conhecimento. Então você conhece como você, se você vai ter alguma coisa que é importante, se você comer, você vai ter sono, então é melhor não comer agora. E a gente não percebe o quanto que essas coisas, a gente se conhecer, tem a ver com as nossas próprias emoções também. A gente lida muito com emoções na dinâmica, nos processos do DT. Então, aí o conviver e o ser seguem sendo desafios e o DT ajuda, apoia, contribui para que a gente traga o conviver e o ser também, além do conhecer e fazer. Que a gente tenta trabalhar com esses quatro pontos. Esse gráfico só mostra as fases do DT para educadores. Então, a empatia, ela vira descoberta e interpretação. Eu levanto os dados e depois interpreto esses dados para o que eu constatei ali. Eu entrevistei pessoas, eu observei pessoas, o que eu vi naquela observação. Aí eu vou para a ideação, que é o momento da colaboração, de troca de ideias, brainstorm, toró de parpite. Já ouviu toró de parpite? Recente eu ouvi. Né? Tipo mineiro, toró de parpite, aquele monte de ideias. E dessas ideias vão sair algumas ideias que eu vou experimentar, que eu vou criar um protótipo. Que esse protótipo vai ser testado, acompanhado, e se ele... Ou os erros eu vou constantemente evoluindo, por isso que o gráfico não termina, ele tem uma flechinha que você pode fazer todo o processo de novo. E o material, ele traz quatro categorias que normalmente são mais, não são estanques, mas que se normalmente a gente olha para os problemas. A gente olha para problemas que tem a ver com currículo não só pensando em componente curricular, mas em propostas curriculares, como é que a gente organiza o currículo de uma instituição, espaços, que espaços a gente tem? É só a sala de aula? Se é só a sala de aula, o que a gente vai compor? Ah, tem espaço fora? Tem pátio? Tem biblioteca? Tem espaços fora da escola? Como é que a gente usa tudo isso? Ferramentas, que não são só as digitais, são os post-its também são ferramentas. Que tipos de ferramentas a gente usa e a gente pode trazer dentro da nossa proposta. Sistemas que tem a ver com gestão, como que as coisas funcionam dentro de um determinado sistema e processo e a gente pode mexer para tornar isso melhor. E eu termino, queria ver se vocês têm perguntas, com essas afirmações aqui, que eu queria que vocês levantassem a mão para me dizer se vocês concordam, né? Se quiser levantar duas, também pode. Primeira afirmação é: trabalhar e aprender deve ser fonte de prazer. Quem acredita que isso é um valor importante? Todo mundo. Muito bom. Próximo: liberdade de escolha e liberdade de expressão. Outro princípio, outro valor muito importante. Concordo? Concordo. Conhecimento gerado por todos, que a gente aprende e conhece a partir do que outros construíram, sempre. Sou contra o consumo passivo de informações. Vou procurar saber de onde veio aquela notícia, aquela informação, não simplesmente aceitar e pronto. Criatividade é a capacidade de inovar, de fazer diferente, e isso se dá no coletivo. Acreditam que a gente fica mais criativo compartilhando? E eu quero ser reconhecido pelo que eu ofereço, pelo meu trabalho. eu gosto de ser valorizado com o meu trabalho, isso é um valor, é algo importante. E a última, é importante agregar valor para a minha comunidade. Então, aquilo que eu produzo, o que eu estou gerando de valor para a minha comunidade? Vocês concordam com a maioria desses princípios? Então, gente, isso aqui tudo é a ética hacker. Todos vocês estão dentro da ética hacker. A gente brinca para fazer essa junção da abordagem do design thinking com o conceito de abertura, de educação aberta, porque enquanto uns falam design thinkers, a gente pode falar hackers também. Porque o que é o hacker? O hacker é aquele que conhece bem o sistema, um professor, alunos, que conhece bem como a escola funciona, como que eles podem junto pensar melhorias, pensar novos, olhar os problemas como oportunidades e pensar em soluções possíveis, que passam por diversas ações que eles vão fazer juntos. Isso tem a ver com hackear, a gente hackear o nosso sistema e a gente confiar todos esses princípios e buscar melhoria e agregar valor para a nossa comunidade. E nesse sentido, o DT junta com todo esse conceito das práticas pedagógicas abertas, que era o tema dessa conversa aqui com vocês hoje. Referências vocês vão ter aí. Vou deixar essa apresentação com vocês. Aqui está o site. Não coloquei meu e-mail, mas é só prigon@educadigital.org.br. Fácil de vocês lembrarem. Vocês acham também o Educa Digital, o Educa para Educadores nas redes? A gente ocupa todas. E vocês me acham também. Deixo aberto aqui se vocês quiserem fazer alguma pergunta. Ana, você quer contar algum relato de DT? Você conta tanto lá no nosso curso.
Eu trabalho desde 2015, que quando conheci Priscila, né, eu trabalho com DT. A gente já fez vários projetos juntos, inclusive, né, mas aqui em Belo Horizonte eu já fiz uma oficina aberta e já trabalhei com professores, por exemplo. Um que marcou bastante foi trabalhar com professores de matemática, física, numa proposta de design thinking, que eu me surpreendi com eles, porque é uma área muito assim, né, tudo certo, preto e branco, né, muito cartesiano, e eles se envolveram com esse processo e geraram ideias, inclusive de mudança de ambiente da sala de aula, mudança de até repensar, né, nos recursos que eles utilizavam. Então é muito interessante, e o DT pode ser aplicado em qualquer área, né, que você, ou numa área empresarial, né. Eu trabalho também com professores gerais, assim, de um curso de pós-graduação, e eles também, eles percebem a forma de pensar e de construir junto, que a gente faz dentro do DT, que às vezes é totalmente diferente com a forma com que os professores vão para a sala de aula trabalhar com seus alunos. Então eles percebem o valor da colaboração, o valor da troca, e aí eles mudam, né, o mindset deles de até propor coisas com participação maior dos alunos, né, de permitir que os alunos construam junto aquele caminho a trilhar. Então é bastante interessante. Eu acho que a gente podia fazer uma oficina aqui no Curso de Letras, né? Então,
o hackathon também é legal.
Ah, sim, nós trabalhamos com o pessoal, com jovens do ensino médio de vários estados, foram 5 estados, né, Priscila? Total. E foi interessantíssimo, a gente trabalhou com os alunos de escola pública de ensino médio, e foi muito interessante porque cada um dos hackathons que a gente fez, a gente via que emergia assim, o problema mais crucial, né, deles. Assim, a gente viu, por exemplo, lá em Marabá, eu fiquei impressionada de ver assim, todas as soluções que os alunos criaram para os problemas de gestão, os problemas da escola, os problemas de falta de professor tão habilitado para aquela disciplina. Foi tudo, todas as soluções foram criadas por eles e soluções que eles poderiam colocar em prática, sem precisar de apoio governamental, sem precisar do apoio financeiro. Eles criaram soluções práticas para conhecer outros professores de outras escolas públicas da cidade. Eu achei muito interessante.
Eles têm uns hackers, né?
hacker.
Enquanto que outros que já têm mais recursos, aí eles pensaram em coisas ainda mais inovadoras, aplicativos para criar além do que ele já tinha. É muito interessante porque isso não tem limite, né? Todo dia a gente tem desafio em todo âmbito, né? Então, na medida que você vai vencendo os desafios, outros vão surgindo e você pode continuar trabalhando com essa proposta. Obrigada.
Obrigada, Ana. E eles também compartilharam, né? Puderam compartilhar essas soluções, fizeram memes, teve oficina de memes, que eles usaram memes para fazer as campanhas que eles iam precisar fazer para falar do projeto, que eles iam lançar lá na escola deles. Até hoje estão conectados, exatamente. Então foi muito rico. O Hackathon, ele serviu para a gente fazer essa junção da concepção do aberto, do que é a colaboração, a partir da abordagem do DT. Então, é possível a gente fazer, usar esse tipo de coisa, esse tipo de modelo mental, né? A gente abrir para outras possibilidades.